podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.
Alô, galera! Começando mais um episódio de Papo Copeiro, um brinde aí, porra! Aê! Ele, que é tão bom no pessoal quanto no profissional, agora diretamente às 8h07, grande Marlon Lotegui!
Tamo aí, né, gurizada? Temporada nova, com integrantes novos, agora o negócio vai andar, hein, gurizada? Agora o bagulho vai ser louco.
Vai ser louco,
louco, hein?
Caramba, é... E aí, Felipão, então conta a história aí, o prenúncio do Papo Copeiro e essa nova temporada.
Cara, nova temporada começa nada mais nada menos aqui com o Noteg, né, cara? A gente começou esse podcast em meio à pandemia, tava com saudade do Grêmio, aquela coisa assim, só em casa. E aí começamos, né, Fábio?
Juntos
e fazendo a coisa meio que só no amor mesmo, né? E a coisa foi dando certo, foi vindo pessoas importantes do Grêmio o nosso podcast, que antes era só áudio.
Tinha amor entre vocês, então.
Quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus. Tá. Tu não começa já a entregar as coisas de cara já.
Vai descobrir aos poucos, né?
Aos poucos.
Tá, não, beleza, beleza.
E aí, cara, e foi legal que a gente sentiu a necessidade de fazer o podcast em vídeo. A gente começou a fazer, a gente não entendia tão bem a senha da parada. E fomos convidando alguns convidados ilustres até chegar ao nosso convidado ilustre, né? O Super Grêmio tá chegando.
Alegria!
E aí, o quê, né? Chamamos o Noteg pra fazer parte, pra dar entrevista, né? E aí foi muito legal, a gente já trocou várias ideias, a gente curte, sabe que a gente gosta do Grêmio, óbvio. Mas a gente também curte outras coisas, como... O Homem-Aranha. E outras coisas em comum, acabamos ficando bastante amigos, né? E, cara, o papo vem, papo vai, e vimos que o Noteg também tinha vontade e demonstrava um carinho pelo projeto do Papo Copeiro. E, cara...
Quando o Felipe veio com o papo de... Cara, a gente tá tendo um podcast que é voltado no Grêmio e tal... E, cara, ali eu vi um negócio legal, velho, que era diferente dos outros programas, de qualquer outro canal que eu já tinha visto, porque o foco era em bater um papo com um cara que é identificado com o Grêmio, seja ex-jogador, seja jogador, presidente, dirigente, influencer, criador de conteúdo, cara, qualquer pessoa. E é, mano, colocar a pessoa ali, conversar sobre o Grêmio, conversar sobre o trabalho que a pessoa faz, conversar sobre o que a pessoa acha em algo referente ao Grêmio. Então, cara, mano, o que falta pra vocês é ter um espaço. É um espaço. E, cara, quando você tiver um espaço... Cara, aí já não tem um espaço ainda. Então, valeu, Copeiro TV.
Juliano Brito
e Gabriel Lopes. Eles que, né, deram esse grande apoio aí pra nós. A gente não tem ainda o nosso espaço, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa de um espaço pra trazer um convidado. Esse primeiro episódio é só nós, trocando um papo, falando sobre Grêmio, falando sobre o que é o Papo Copeiro, o que vai acontecer aqui. Então, gurizada, antes de mais nada, também eu já peço que vocês deixem um like aqui, se inscrevam no canal, se vocês estão me vendo aqui, pô, mano, mas eu já te acompanho. Cara, não é o mesmo canal, não é o Noteg, não é o Noteg Games, não é o Cortes Noteg, é um outro canal, cara, é Papo Copeiro. Então, vai no botão, eu sei que o botão é vermelho, mas clica nele, mano. Clica e deixa ele cinza.
Ah, esse botão,
deixa ali inscrito.
Esse botão vermelho tem que mudar.
É, agora. Mas esse botão vermelho. Mas é bom, mano. A gente clica no botão vermelho e deixa ser vermelho. Daí então é bom. Daí, daí fica cinzinho ali, que já é uma cor mais aceitável, né?
Cara, o Noteg tá em todos os lugares agora, você vai ter que se contentar. Ele já está nos podcasts, ele
vão
é
ter gamer. Que me engolir.
É, voltei. Cara, ele tá em qualquer lugar. Onde você, sei lá, vai estar na janta de sua família, vai estar o Noteg.
Ele tá em todos os lugares. Super possível. Janta, tá demais.
Não tem jeito.
Fazer o quê? Então, cara, também apresentando um pouco como é que vai funcionar aqui, tá? Pô, mas o que os caras vão fazer ali? Vão apresentar o cara? São jornalistas? São especiais? Mas não! Não somos, cara. A gente é um gremista, assim como tu que deve estar assistindo. Ou se vocês pode torcer pro rival, pode torcer pra qualquer outro time, que é só, cara, saber como é que vai funcionar aqui os entrevistados que vão vir. É um podcast literalmente voltado pro Grêmio. Então vai ter alguns grandes nomes aqui, mano. Claro que todo convidado que a gente for trazer aqui, mano, é convidado com muito conteúdo, é convidado que tem identificação com o Grêmio. Então a gente não vai trazer qualquer pessoa.
Claro. Na verdade, até na estreia, a gente já vai aproveitar, né, pra chamar nada mais, nada menos que um dos maiores influencers da história do Grêmio, Paulo Santana. O que que tu acha, Paulo Santana, que pode ser esse projeto que nós estamos levando para o torcedor do Grêmio?
É inacreditável o que tá acontecendo aqui. Me tiraram do meu sossego pra vir falar aqui desse podcast Fundo de Quintal. Vocês são uns vagabundos. Vocês três são uns vagabundos. É inacreditável. Eu tô aqui com vocês e eu queria saber uma coisa. O que que vocês estão achando desse Grêmio? Falta cabelo no peito pra enfrentar uma Série B. O que vocês acham em 2022?
Cara, Paulo Santana, eu acho que o Douglas Costa faz a depilação a laser. Não tem cabelo no peito, cara.
O Denis tem mais cabelo no peito que todo mundo naquela arena.
Com certeza. Alô, Denis, te esperamos aqui, Denis.
Queremos você aqui, Denis.
Denis, tu que me chamou de espetacular, apareça, Denis. Mas será uma honra falar contigo pessoalmente.
Cara, em relação ao Grêmio, né, cara? Vamos começar a falar sobre o nosso Grêmio. Infelizmente, a gente começa o ano numa Série B, né? Triste por várias questões, né?
Vários fatores que aconteceram em 2021.
Vários fatores que aconteceram pra nossa queda. Acho que não dá pra botar culpa só num ou só no outro. É uma série de eventos que aconteceram, né, que fizeram a gente cair pra Série B. Agora, bola pra frente. Eu acho que o Grêmio que está sendo montado, pô, uma folha de 7 milhões que a gente vai ter, né? Uma folha de 7 milhões é pra gente sobrar na Série B. Nada mais, nada menos a gente espera do Grêmio numa Série B. Com uma folha de 7 milhões. O próprio Cruzeiro aí vai ter uma folha de 1 milhão e meio, né? Então, cara, eu acho que o time que o Grêmio tá montando pra uma Série B, eu sei que todo mundo tá falando, pra uma Série B, mas, cara, é um time que é pra sobrar. Querendo ou não, tem ainda, se o Douglas Costa ficar mesmo, né? Se aí o Ouro lá não se...
Quem pegar, pegou a referência.
Não se permitir, né? Cara, vai ser um grande time aí no ataque.
Pois é, cara, eu acho que o Grêmio precisou passar por essa transição, né, meu, de sofrer essa queda pra ver os seus erros, cara, porque o Grêmio insistia em jogador de base que não tava dando em nada, jogador que veio do Cruzeiro, que nunca jogou nada aqui no Grêmio, ganhava tanta oportunidade que eu não entendo, que é o Alisson, cara, ganhou tanta oportunidade aquele cara que eu não entendo, velho, por que que o Grêmio insistiu tanto, todo treinador insistia no Alisson, mano, então, cara, são coisas que aconteceu. Fala,
Paulo Santana. Burro. Vagabundo, mau caráter. Queres me enlouquecer com o Alisson Mancini? Ainda bem que ele saiu do Grêmio. Qual o próximo? Eu quero saber o seguinte. Qual o próximo bruxo vai ser do Mancini agora?
O Janderson, Paulo Santana. Será que vai ser bom o Janderson?
Vamos ver. Deve ter alegria nas pernas.
O Janderson é um bom nome, né, filho? O que tu acha dele?
Sabe, novo, né? Sabe o que tá me preocupando?
22 anos.
A gente tá montando um time. Eu falei que, assim, ó, o elenco que o Grêmio tem, sim, é pra sobrar e temos um time bom. Porém, quem tá montando o time do Grêmio é o Mancini. Eu não sei nem quanto tempo o Mancini vai ficar entre nós aqui.
Pois então.
Esse é um problema. E o Janderson, em números, ele ainda tem que mostrar muita coisa, né?
Com certeza. Cara, o Janderson pra mim é um nome que é uma aposta. Só que é uma aposta assim como chegou o Alisson. É um cara que a gente não viu muito jogar. É um cara que, querendo ou não, ele é rápido, joga ali pela direita, ele finaliza, parece ser melhor que o Alisson, mas só vai ver na prática como é que ele vai se portar num time como o Grêmio.
É que a gente não tem muitas referências, até o próprio Nicolas. Alguém viu o Nicolas jogar?
Cara, só em lance de vídeo, né, mano?
Uma coisa que
eu gosto do Nicolas, que ele sabe cruzar.
Mas no vídeo.
Mas, cara, igual eu falei no meu vídeo meu, cara. Se pegar os lances do Cortez, tu não faz um vídeo cruzando, tá ligado? Tu não faz um vídeo cruzando.
É inacreditável. O Cortez não sabe cruzar do Grêmio, mas com todo respeito, né? Tem uma família muito bonita. Cruzou bastante. Fora dos gravados, é um dos maiores cruzadores.
Alô, Cortez, esperamos aqui,
Cortez, queremos você aqui.
Você é muito simpático. É o sorriso mais simpático do Brasil, Cortez.
Cortez que casou no Habib's.
Casou no Habib's.
Fechou o Habib's e meteu
meu
ali.
Pai, eu respeitei ele.
Da hora demais, irmão.
E olha só, vamos teorizar isso, cara.
Diferente,
tá,
né?
Ó. O Whindersson Nunes com a Luísa Sonza gastou milhões, um monte. Olha, o que aconteceu? Separaram.
E deu briga. Menos de 2 anos.
Cortez, Casou no Habib's.
Uma família linda.
Longevidade, uma
hoje,
linda família.
Olha
a
só.
Mulher, cara, e a mulher do Cortez defende ele com unhas e dentes. É, mano, verdade. É um negócio... É.
Então, tá salve a Juliana. Juliana, se ela quiser, também é bem-vinda aí.
É, claro. É, claro.
Até, família, e o Cortezinho.
Tá, Cortezinho. Cortezinho na minha família. Tá ligado?
Então, cara, eu acho que é... Acho que quem venceu, né? Quem casou mais simples no Habib's Cortez. Ponto cara. Pra você. O Whindersson Nunes não se deu bem dessa vez.
É, então.
Mas falando em casamento. Alô, pessoal, pra quem não sabe, aqui é o Paulo Brito Feito. É o seguinte. Eu queria saber de vocês em relação ao Douglas Costa. E o Camargo? Vai ficar ou não no Grêmio? Como é que pode o cara estar numa infraestrutura que nem o Grêmio, né? E podendo sair. Como é que pode?
É, cara, é complicado. Eu acho, pelo que se sabe nas notícias, ele só vai sair se for, tiver uma proposta dos Emirados Árabes, né? Porque ninguém... O Douglas Costa já falou que não quer jogar em outro clube no Brasil, né? Se não, que não for o Grêmio. Só que o Grêmio também não quer pagar 1,5 milhão por mês.
O Camargo... Será que ele fica?
Então, eu acho que ele fica, cara, justamente pela falta de mercado. Só que ele tem que renegociar, né, o salário dele, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara?
Porque o teto salarial do Grêmio, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser de 450 mil, né? O jogador não pode ganhar mais de 450 mil.
É verdade.
E o Douglas Costa é um milhão.
Que eu acho que o Romildo vai fazer, ele vai... Se digamos que ele tem que pagar em um ano, ele vai aumentar pra 4 anos o que tem que pagar pro Douglas Costa.
É, exato, vai ter toda uma jogada. Porque o Douglas Costa, querendo ou não, não é qualquer jogador, né?
É o Douglas Costa, que é o canhotinho bom de bola.
E narrou muito, né? Narrou muito o Douglas Costa.
É verdade, gritei muito feito!
O que eu joguei com o Douglas Costa no PES e no FIFA na vida?
É verdade.
E sonhando que um dia ele vou chegar onde? Vou jogar aqui com o Douglas Costa, porque um dia ele vai voltar pro Grêmio.
O cara sempre contratando ele na Master League, no modo carreira.
Sempre.
É verdade. Inclusive, o Douglas Costa jogou muito comigo lá em Shangri-La, lá nas quadras, lá é verdade.
Ah, não mente, Paulo Brito.
Não tem porque eu menti, né, cara? Olha o meu nível aqui. Fui lateral do Avenida, saltou da Avenida, um abraço
do pessoal. Do Avenida.
Um abraço pro pessoal. Menos pro pessoal do lado do Santa Cruz, lá que nós estamos em rivalidade. Olá, pessoal da Avenida. É verdade. Vai começar o charmoso gauchão. E eu acho aqui, vou fazer a minha fezinha. Eu acho que vai ganhar um time do interior do estado. Olha aí. Vou torcer bastante. Alô, pessoal do interior do estado, vai ter caravana no Papo Copeiro, feito!
Meu, vamos falar um pouco, chegar um pouquinho antes, mano. Vamos fazer uma retrospectiva aí de 2021, mano.
Uhum. É verdade, vamos fazer.
Cara, começando o ano, o Grêmio já perdeu a Copa do Brasil na final, né? Ali, eu acho que o ano já começou abalando. O pessoal, o que vocês acham desse começo? Tá? Acho que isso aí... Começou abalando a gente, mas acho que isso aí abalou pro andamento do time.
Eu acho que abalou um pouco pela forma que a gente perdeu também, né? A gente não teve nenhuma reação. Nenhum momento eu achei que a gente passaria pelo Palmeiras. A gente ganharia do Palmeiras. Claro, a gente pensa na imortalidade do Grêmio, aquela coisa assim. Mas, tipo, olhando o jogo, cara... Não, a gente não... Assim, o Palmeiras ganhou da gente brincando. Essa Copa do Brasil. E aí eu acho que começou mal porque a gente sentiu que a gente estava muito abaixo já. Né?
É que assim, galera. Aqui é o Marco de Farcas.
Libertadores?
Faltou a Libertadores. Nós já vamos chegar lá. Mas Copa do Brasil também é comigo. Falou em Copa. É Marco de Farcas. Não tem como.
O Grêmio é o quê?
O Grêmio é o quê?
Copeiro.
O time de alma copeira.
Cisplatino.
Não, não quero. Quer confundir, cara. Tá confundindo, cara. Que é, cara? Entendeu? É o Peninha, cara. Peninha que faz aquele lance lá, né? Alô, Peninha.
Da alma castelhana.
Sangue é cisplatino, né, cara? Enquanto eles acham que são, nós já fomos voltão, né, cara? Entendeu, cara?
Gosto colorado?
Ah, tu sabe que O vermelho vem de verme, né, cara? Vem de verme, né? Vai estudar vocês aí. Eu não sei nem que eu tô participando desse programa, né? Esse programa aí de quinta categoria.
Peninha de verdade, queremos você aqui. Queremos você aqui.
Quem é esse? Quem é esse chinelão, né, cara? Quem é esse chinelão?
Você achando já, né?
Ah, sabe esses caras? Tá louco. Mas vem cá, o Marco de Vargas. Aparece aí, né, cara?
Voltei agora pra conversar com vocês. É... Eu quero falar da Copa do Brasil. Um salve pro Paulo Vitor, um dos goleiros mais entregadores de Copa que eu já vi narrando durante tanto tempo.
Paulo Vitor. Não, cara, foi entregado, né, meu? Tempo, não, foi muito entregado dele, velho.
Cara, e quanto tempo a gente apostou nesse cara, mano?
E com o Breno.
Com o Breno e o Chapecó.
Gabriel Grando,
o Chapecó. É, o Grando.
Quanto tempo? Tudo bem que o Breno ele era mais novo, mas, cara, mesmo assim, cara... Não pode ser que... Cara, ninguém viu que o Paulo Vitor... É que aquela defesa no gauchão, né?
Cara... É,
aquilo lá camuflou, né? Por isso, cara, vamos aprender uma coisa. Vamos aprender uma coisa. Nós, gremistas, gente, vamos definitivamente aprender que Grenal não é parâmetro pra nada, pra nós. Não podemos achar que ganhar Grenal é o suficiente. Senão a gente vai achar que a gente tem um grande time, mas o Internacional... Cara, é o Internacional, gente. A gente não tem que levar a sério.
É o Internacional. É o Internacional. Não é o Grêmio. É o Internacional. Um dos piores times que teve no Rio Grande do Sul aqui. Inclusive, em 2006, o mundo era azul. Só ficou um pouco menstruado. Pode seguir.
É, mano. Cara, e o Inter é assim, velho. Eles já se acham muito grandes, muito pica, porque eles têm mais Grenal que nós. É. E a gente não pode ter esse negócio, mano.
Grenal,
a gente pode ganhar o Grenal, a gente é...
Grenal amistoso. Mano. E cisplatino não vale. Não vale. Grenal, cisplatino não vale. O que vale os Grenais do Campeonato Brasileiro, que nós estamos na frente do Internacional.
É verdade, hein? Foi formação verdadeira. Verídico. Ah, Grenal ali no PES, ganharam o Grenal no PES e marcaram
não,
ali.
Não, mano, qualquer Grenalzinho pra eles ali, ele tá ponto.
Ah, e ponto. Eles comemoraram o título lá, não comemoraram do zagueiro deles lá, o Leão do Twitter. Leão do Twitter. É, comemoraram o grande título deles lá no videogame. Né, ah, pelo amor de Deus, hein? Vou contar também, contaram com o
Grenal. Deve ter contado.
Quem é Bruno Fux?
Então, né, mano? Cara, depois tivemos a eliminação na pré-Libertadores, né, cara? E aí, velho?
E aí, que faltou pro Grêmio? O que faltou pro Grêmio? A chocada ensaiada. O gol da bola vadia. Faltou o gol da bola vadia. O Grêmio não tinha jogada ensaiada da bola vadia. E eu não consegui gritar, é rede. Eu sinto falta. Alô, emissoras, me contratem. Eu preciso...
Mauro de Vargas, tá sedento.
Nossa, Deus.
Mauro de Vargas?
Eu preciso estar narrando Copa Libertadores da América. É que nem gauchão sem Paulo Brito, não tem graça. É a marca, é o top of mind. Eu sou o narrador da Copa Libertadores. Eu sou melhor que o Gustavo Villani. Um abraço pro Guga, Guga Copeiro. Mas eu consigo transmitir a emoção que a torcida perde.
E o teu José, meu? O teu José não é bom no...
Ah, eu sou melhor que eles tudo.
É ruim, né?
Não, o Théo José, ele fala como é que é aquele personagemzinho do SBT lá. É, não é malandrinho? Qual é o nome? Que quando o cara ganha o craque da partida.
É o amarelinho?
É o, como é que é, amarelinho?
O amarelinho? Não? Não
vai, sei. Vai, olha só, eu pá, e o Ratinho, tinha que ser o prêmio Jequitizinho Júnior.
Pô, Silvio, viajou nessa aí. Que desmanda, né, Silvão?
Eu acho. Eu faltou colocar a Gretchen na beira do gravado pra entrevistar um jogador.
Beijo, Gretchen. Só no Papo Copeiro você vai ver Silvio Santos com Grêmio, com
Faustão.
Faustão do nada.
Do nada! Diretamente da banda e agora aqui no estúdios da Copeiro TV. Olha aí, galera, vai rolar muita alfinetada aqui e vídeo cacetada!
Vai ter Copa do Mundo na Band, ô Faustão? Olha vai narrar?
Aí.
Vai
narrar? Olha, eu vou ficar comentando lá.
Vai comentar.
Bem telhando, meu, olha aí. É verdade, é verdade.
Cara, mas voltando ao Grêmio, tá ligado? Voltando ao Grêmio. Cara, nós tivemos A Copa do Brasil, né, que a gente perdeu.
É, a pré-Libertadores que a gente foi eliminado. Daí a gente
foi eliminado.
Você acha que foi culpa do Renato? Ou ele não teve culpa porque ele tava com... Ah, não dá pra falar o nome, né, cara? Não é muito bom falar o bagulho, mas... Tava com a doença aquela da pandemia, tá ligado?
Triste.
Então, vocês acham que ele teve alguma culpa nessa pré-Libertadores?
Na pré-Libertadores, eu acho que não.
Porque o Thiago Gomes que assumiu ali,
porém, teve seus treinamentos. Cara, porém é o seguinte, ó. Aquela coisa de série de fatores que aconteceram pro Grêmio cair. O Renato tem culpa também no cartório. Não tô dizendo que tem gente que coloca toda a culpa no Renato. Não. Quem tem que administrar o Renato... Faltou o presidente ali ter mais força na administração. Deixaram o Renato pro Renato resolver, ele resolver do jeito dele. Ah, se era bom, se era ruim, então deveriam ter visto antes, né? Exato. Eu acho que o Renato, cara, até 2018 ele deveria ter ficado. Depois disso, ele poderia ter ido pro... Até pra ele ter ido pra outro caminho, até pra questão de...
Ciclo, de repente, renovar, alguma
coisa do tipo. Exatamente, cara, exatamente. Porque, cara, eu acho que o Renato, ele tem uma... Assim, ó, ele é muito bom motivador. Melhor motivador, acho que, do Brasil.
Eu acho que faltou na pré-Libertadores, cara. Eu acho que isso aí faltou ali, ele, dentro de campo ali.
Não,
ele,
faltou.
Tá ligado? Eu acho que...
Faltou.
Tu sabes o que faltou pro Renato? Faltou um bom dirigente que não desabraou, que tem cabelo no peito, pra chegar lá e peitar o vestiário.
Não, mas é verdade.
Vocês, na minha época, esses tipos de desaforo, esses jogadores vagabundos, mau caráter, tem tatuagem até no cu, esses vagabundos. É inacreditável. Na minha época, era chuteira preta, bem engraxada, ia no sapateiro lá na Andradas, engraxar o sapatinho pra jogar bola.
Baixa, né, mano? Baixa.
Pra jogar bola.
Baixa, Paulo
Santana. Vocês têm que entender que são 40 e poucos anos de coluna da RBS. Me respeita, né?
É o Santanão.
Eu sou o Santanão, Zé sou pra baixo do diminutivo Santania.
Duda Garbi, queremos você aqui.
Um abraço, Duda.
Cara. Bom, cara, vai ser difícil a gente fazer todo
o ano. Mas já falamos do Thiago Nunes, aí tu já tava indo pro Thiago Nunes.
Mano, Thiago, daí depois, cara, tá. Daí chegou o Thiago Nunes, ganhou o gauchão, deu aquela iludida no torcedor.
Eu me iludi, confesso.
Mano.
Super Grêmio, tá demais, nos trazendo alegria.
Daí veio, Super cara, Grêmio. Foi o Thiago Nunes com aquela junção de o Grêmio trazendo muita contratação, sugerindo, né, mano? Saiu um monte de supostas contratações. Era Rafinha, era Douglas Costa, falaram do Vergara, que é um promissor. Falaram até do Higuaín, né, cara? Surgiu o nome de Higuaín. E aí, o que a gente pensa sobre isso, né, cara? Porra, o Grêmio tá montando um super time.
Não, e outra coisa. Grêmio tetracampeão gaúcho.
Exato, velho. Grêmio tetracampeão gaúcho em cima deles. E a gente fez aquela ilusão, mano. Que a gente faz sempre, né? Porra, mano, agora vai engrenar. Vai
trazer o Douglas Costa.
Cara, o Douglas Costa, mano.
Que isso?
Cara, um nível europeu, nível seleção, um jogador em alto nível. Beleza, mano. O que eu fiz? Porra, mano.
Campeão gaúcho?
Campeão gaúcho, ganhando em cima deles. O Grêmio trazendo um monte de jogador. O Douglas Costa nem tinha estreado ainda. Veio o Super Grêmio. Aí tá a história de onde surgiu o Super Grêmio, né, gurizada? Daí tem muita gente que acha que, de repente... Tu claro,
fez do nada
o bagulho. Não, mano. Porque o Grêmio realmente deu aquela iludida no torcedor. E foi justamente, cara, deu um azar que na hora que foi postada a paródia... A partir dali o Grêmio parou de jogar. O Grêmio parou de vencer. O Grêmio parou... Mano, até pra empatar tava difícil. E foi um negócio absurdo, cara. Porque o Grêmio parou, velho. Literalmente parou de vencer. Tá ligado? E aí, o que aconteceu? Os caras já começaram a pegar no pé muito cedo. Já no início, os caras pensaram, ah, meu, esse Super Grêmio, hein? Esse Super Grêmio vai dar ruim, hein? Vai cair. Eu, não, mano, que cair? Tu tá doido, mano? Que cair? A gente vai...
Que zica, o quê? Não,
mano, tem muita rodada pela frente. Tá se encaixando o time. Só que, cara, o negócio começou a apertar. E o Grêmio nada. E nada de engrenar.
Tá.
Ganhava uma, empatava.
Cara,
empatava, perdia.
Papo sério. E o Matheus Dávila.
Mano, então, cara, vou te falar, meu. E pior que repercutiu de uma forma, velho, o Super Grêmio. Igual tu citou aí o Matheus Dávila e o Tiger, né?
Tiger.
Cara, eles já citaram no podcast também o Super Grêmio, falando sobre falaram sobre mim, né? Falaram do meu nome, ah, o Lotec, que fez uma paródia, que zicou. E eles usaram, né, os trechos do Super Grêmio numa entrevista séria, né, mano? Numa entrevista séria, numa reportagem, eles falaram, usando o Super Grêmio, vários trechos do Super Grêmio, assim, pra fazer uma zoeira. Só que o pessoal não tava se ligando, né? Até que teve uma hora que eles falaram uma frase que o pessoal já se ligou. Ah, os caras tão falando do Super Grêmio. E aí, tipo, mano, repercutiu ali. Repercutiu no jogo aberto, cara. No jogo aberto foi um bagulho muito louco, velho. Porque começou a pipocar mensagem no meu celular de uma forma... Cara, tu tá lá no jogo aberto. Ah, tua paródia tá no jogo aberto. Eu, como assim tá no jogo aberto, cara? Eu não autorizei nada? Como assim tá no jogo aberto? Como assim o bagulho tá no jogo aberto?
Peraí, notar que tu vai processar
a Band. Tu vai processar a Band, cara. Cara,
então...
O comunicador lá, o Baldasso, disse que não cantaria a tua versão nem nada porque ele achou que tu ia processar ele, alguma coisa.
É, mano, que não tinha os direitos, que não tem os direitos. Cara, eu vou deixar bem claro aqui, tá? Pra, até pra todo mundo que quiser usar... Cara, não tem nenhum problema, mano. Nenhum problema com usar, porque eu sei que é uma parte de uma zoeira do futebol. Eu sei que faz parte. Agora, se usar a parada pra me ofender, é outra coisa, né, mano? Mas nunca, pior que não aconteceu isso, velho. Não aconteceu de forma alguma. Então a Band usou ali, né, pra, no jogo aberto, cara, o programa todo. Botaram vários momentos ali, a Renata Fã zoando e colocando a minha voz aparecendo, né? Foi muito louco. A Rádio Grenal usou. Cara, fora outros lugares que eu nem devo saber, né?
Exato.
Tipo TikTok. TikTok, pô, mano. TikTok em vários perfis,
Datec, o Grêmio, quando foi campeão do mundo, teve versão de música. Isso ninguém vai lembrar. Ele comemorou com o título Ruralito, do Cafezinho. Cafezinho que em 95, o Grêmio ganhou com o time do Banguzinho. Um abraço pro meu querido, saudoso ex-diretor de futebol, depois presidente do Grêmio, Cacá Luiz Carlos Silveira Martins, que saudou, acho que foi um dos criadores dessa célebre frase. O Grêmio ganhou o Cafezinho com o Banguzinho 95.
Oh. Cacalô, queremos você aqui, hein? Cacalô. Cara, é impressionante que logo depois desse da paródia, do Super Grêmio e tudo mais, infelizmente aconteceu esse monte de coisa, mas é uma série de coincidências, né, cara? Que na verdade todo mundo sabe que o Thiago Nunes tentou implementar a filosofia dele de jogo, mas os jogadores não entraram nessa, né, Notag?
Com certeza, velho.
E aí foi isso aí, cara. Ele tentou colocar alguma coisa e parece que... Ali ele perdeu o vestiário e ali que começou a dar merda, né?
Cara? Exatamente, cara. E, cara, a Sul-Americana a gente também se iludiu, né, velho? É outra coisa, né, meu? É. A Sul-Americana ali também deu uma iludida legal na gente. Pô, o Grêmio goleando de 8-1, né? 8-0, 8-1. É. Cara, eu penso, meu Deus do céu, velho, a gente vai ganhar isso aqui brincando, cara. Essa competição não é pro Grêmio. Essa competição aqui, o Grêmio, velho, vai ganhar de lambuja. É. Daí chega nas oitavas de final... E perde pro Lanús, né, velho? Um time que sempre é freguês nosso, um time que... Claro, sempre não, né, velho? Porque a gente foi eliminado numa pré Libertadores também, né?
Eu queria dizer pra vocês que... Quando eu era no meu comando, quando eu era professor do game, eu ganhei do LDU com um golaço do Heleno na gaveta na arena. Então vocês têm que respeitar a minha história como treinador, como professor. Inclusive, eu tô aqui no Papo Copeiro pra participar, pra falar com vocês, pra dizer o seguinte... Você aí que tá com o time na Pindaíba e que já contar com o trabalho, com a filosofia tática do professor, pode me chamar que eu vou reconstituir os seus times. Eu vou fazer um trabalho, uma filosofia, um projeto vencedor.
Tá, Lu, já quer voltar pro Grêmio ou tu quer ir pro Inter?
Olha, não te entendi. Olha, eu tô desempregado, porra. Você vai pagar mais. Você vai pagar.
O que pagar mais?
Você vai pagar a porra das minhas contas, porra? Você vai pagar minha manicure?
Tá, Lu, já tudo bem, tudo bem.
Vai pagar minha manicure?
Então é o que te pagar mais, é o que te pagar.
A gente faz uma negociação, mas é claro, eu tenho um apreço, um carinho pela torcida do Grêmio. A torcida que ficava gritando lá assim, ó, no Olímpico. Fica, professor, fica, professor. E eu fiquei aqui, ó, com a porra da pica apontada. Pra chato. Tem que ter tejão, tem que ter tejão. Tem que ter tejão pra jogar no Grêmio. Então racha a camiseta.
Mas tem um problema que tem um jogador que ele tem tesão demais e ele quer casar muitas vezes, professor.
Mas assim, complicado. Meu amigo, papai, pra jogar futebol tem que estar concentrado. Tem que estar mais concentrado que estátua de tomate, porra. Tá certo? Como é que você vai chegar lá e você vai estar cansado no treinamento? E como é que você vai, não vai aguentar? Eu tô sabendo que vocês, jogador do Grêmio lá, vocês ferraram o Thiago Nunes, porque ele tava dando 2 horas de treino. Era 1 hora de tático e outra hora de físico. Tá certo?
Isso aí pra ti é bom, Lucha?
Isso aí é contenção, é foco, é tejão pra fazer a coisa acontecer. Você não vai chegar lá e penetrar. Você vai chegar lá e vai fazer uma carícia. Vai chegar um chamigo, uma preliminar.
Então tu acha que não foi culpa do Thiago Nunes?
Na minha competição, porque eu fui. O elenco do Real Madrid, os Galácticos,
claro.
Me derrubaram, porra. Que nem o Ronaldo agora chegou aí, comprou o Cruzeiro e me derrubou, porra. Eu tava trazendo só os craques, só os fera. O Jailson, com 30 e poucos anos já de carreira já, só de CLT, tem mais experiência que eu, né? O Jailson, o Paraginho, eu tava já falando com o meu cunhado, não sabia? O Welley. O Welley é meu cunhado. Cunhado não, desculpa. Como é que se fala quando o cara come a tua filha, porra? É o quê?
É o quê?
Que eu confundi cu. Eu confundi genro com o cunhado, porque o cu vem primeiro, né?
Mas, Luxa, voltando pro assunto do Grêmio, e tu acha que o Felipão tem culpa no rebaixamento do Grêmio, Luxa?
Eu acho o seguinte...
Ele é teu amigo.
Um abraço pro Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, a gurijada quer falar com vocês aqui, hein? Gurijada, papo copeiro, muito boa. Muito boa. Eu acredito muito nessa gurijada, tem muito potencial. Vai crescer bastante. Mas assim, Felipe, tem que estar mais concentrado. O jogador não compôs a filosofia de jogo do Luiz Felipe Scolari. Faltou aquela comunicatividade do jogador. O jogador não compô. Por exemplo, eu quando eu tava no Cruzeiro em 2003, eu expliquei minha filosofia de jogo. Eu tinha o Alex Cabeção. O Alex Cabeção condenava o vestiário. Eu tinha o Maldonado. O Maldonado jogava de lateral direito, jogava no meio campo. Então sempre quebrava o meu galho. Então, faltou o jogador comprar a minha filosofia. Faltou o jogador comprar a filosofia. Faltou o Felipão comprar a filosofia de jogo do jogador comprar a filosofia do Felipão.
É.
Faltou isso.
E tu, Natália, tu acha que o Felipão tem culpa, velho?
Cara, uma parcela porque o Felipão, a gente sabe que já tá mais senhor de idade, né, cara? Não tem mais aquele... Cara, aquele pique que ele tinha nas antigas, né? Então, hoje o Felipão é um cara que até confundia nome, às vezes ele confundia, dava uma, né? Então, ele não tava se achando dentro do vestiário do Grêmio. Porém, cara, uma coisa que eu acho é que o Felipão, ele enxergou os erros do Grêmio. O problema é que não quiseram ouvir. Ele disse, cara, que eram os jogadores ali que estavam fomentando ali o vestiário, que tava, sabe? Não, esse cara não tá legal aqui, vamos dar uma afastada. E a direção não quis ouvir.
Cara. Tu sabes dos melhores comunicadores. Aprendeu comigo. Eu tava no fumo, lá do Bolivia lá, e chama o saco. Eu falava pra ele, Chico Garcia, tu tens 30 minutos pra ficar na minha sala. O que tu queres comigo? Chico Garcia informou o seguinte, que o problema do vestiário do Grêmio era o Rafinha e o Diego Souza.
Olha aí, ó, falou os nomes.
Rafinha e Diego Souza. Chico Garcia, um dos maiores jornalistas, aprendeu comigo. Eu sou um gênio idiota. Aprendeu comigo da IBS.
Chico Garcia, queremos você aqui.
É Chico Garcia. Não, Chicão.
Cara, o que eu penso sobre a saída do Felipão, eu acho que o Grêmio, no, eu pelo menos como torcedor, eu imaginava o Felipão como o último gatilho. Tipo assim, ó, a gente não tinha mais esperança porque a gente viu que o vestiário estava devastado e simplesmente mimado. E eu pensei, cara, falta alguém que chegue lá e tenha pulso pra dar o jeito nesse vestiário.
Que tinha um cara tático que entrou, que era o Thiago Nunes, não deu certo, o cara não tinha pulso. Pô, vamos trazer um cara que conhece o Grêmio, sabe a história do Grêmio.
Exato.
Tem pulso firme.
E tem história, e é
tem
ídolo.
Tem história disso, é.
É ídolo.
Então,
aí cara, vamos de Felipão.
Deu uma
só que eu acho que deu uma
pé. Não,
os melhores pontos. O que eu falo pro Felipe, tipo, o Felipe foi uma das pessoas que sugeriu demais, fez campanha pra trazer o Felipão. E o Felipe tá certo num aspecto, cara. Num aspecto, todos, e eu vou dar crédito pra ele aqui. Felipão foi o treinador que mais fez pontos no Campeonato Brasileiro.
Exato, mano.
Felipe, vou puxar o teu saco aqui na tua frente. Porque eu já critiquei o Felipe em outras oportunidades, mas eu vou...
Sempre.
Diz quando,
né? Mas assim, ó, vamos supor, Felipe, se ficasse Felipão até o final, não sei se o Grêmio não conseguiria recuperar, porque daí ia escutar ele.
Tipo, não teria caído, cara. Não, eu tenho certeza que não teria caído.
Não sei, cara.
Acho eu que sei que ele não é um... Não é
porque o cara... Acho que dizem que os números não mentem, né, cara? O percentual do Felipão... Tipo, eu não sei, juntaram o percentual do Felipão, se fosse até o final, ele não ia cair.
Não ia cair. Cara, é exatamente isso. Ele não era o cara, não, é, não tá na melhor fase do Felipão. Não,
na melhor fase.
Mas era o Felipão ainda, é o Felipão, cara. É o que, cara, ele tem, ele consegue enxergar os caras, sabe quem é que... Mano, esse aqui é laranja podre. Esse aqui não vai vingar. Esse aqui, sabe? Então, tipo, mano, o Felipão era o cara pra continuar.
Aí chamaram o amiguinho. Que foi o Mancini. Sim, aí, tipo assim, chamaram o amiguinho dos jogadores. Aí, assim, ó. Aí, com um cara que realmente tentou fazer alguma coisa, não deu. Vamos chamar o Brody? Daí chamou o Mancini. Aí.
Cara, que rebaixou cinco times, mano.
Seis. Seis, agora foi sete, né?
Seis agora. Era seis?
O Farid, falando no Farid. Burro.
Medíocre, covarde.
Seis, acho que vai pra sete.
Vai pra... Não, seis com o Grêmio.
Sete ou seis, acho que daí ele fez burro com seis dedos, acho que... Sei lá. Mas falando no Farid...
Não, seis com o Grêmio, então. Com o Grêmio, meu, acho que é a sexta... Enfim, mano, enfim, seis, cinco, sete.
Não faz frente, é bastante.
Aí o pessoal falou, nossa, Mancini vem pra um grande desafio, esse é corajoso. Cara, que já rebaixou seis... Tá ligado pra
Farid,
ele?
Falando, falando de Farid, mano.
Ele, foda-se.
E falando de Farid, né, cara? E no meio desse esse momento conturbado todo, veio o Farid aí.
Cresceu.
Que, cara, que colocou seu gremismo pra fora, né, mano? Se assumiu gremista. E, cara, puta trabalho do Farid, mano.
Mano,
voltou, né? Voltou a aparecer nas mídias. É. E, cara, fez um sucesso assim que...
Absurdo,
mano,
né, cara?
Vou te falar. Muitos gremistas que trabalham com internet gostariam de ter o que o Farid conquistou em menos de um ano.
É verdade.
Tá ligado? Porque, tipo, ter a questão de... Porra, mano, a visibilidade que ele ganhou, tá ligado?
Ele sempre foi um grande comunicador.
Sempre foi,
porque eu lembro do Farid desde... Eu acompanhava ele na Grenal, na verdade. Foi como mais acompanhei. Ele tinha um programa lá, o Tá Na Linha! Ele falava assim, sabe? E ele falava dessa forma. E, cara, ele sempre... Eu sempre admirei ele, eu não sabia muito bem quem era e tal. E eu fui pro Twitter. É que o Farid, cara, além de tudo, ele é um grande personagem.
Personagem. É, cara.
Inacreditável,
Farid é um cara, mano, que a gente vai querer fazer um episódio com ele. E a gente vai perguntar, mano, a gente vai falar de tudo, mano.
Até da Manu Gavassi, que ele andou brigando, tudo, né?
Mano, a gente vai perguntar de tudo. Se ele realmente é um personagem, se tem um pouco de personagem. Vamos ver tudo que o Farid vai falar.
Tu sabes, vocês não sabem das histórias dos bastidores da RBS. Todos os geniais que nasceram da RBS, pode observar, até o Duda Garbi, todos eles imitavam, copiavam a minha genialidade. Minha genialidade. Tanto é que o Davi Coimbra é outro, copiou a minha genialidade. Davi, tu nunca será eu, Davi. Nunca será eu. Faltou te dar mais bem galado. Sem vergonha.
O Farid, tu acha que deu uma inspirada no Paulo Santana?
O Farid olhou muito meus vídeos. Farid era meu estagiário da EVS.
É mesmo? É
estagiário da EVS. Farid era meu office boy. Fala pra ele assim, Farid, busca lá zero hora e traz a contracapa. Tu sabes quem eu sou? Eu sou o Santana. Eu sou o gênio idiota. Eu sou o Santana. Respeita a minha história.
É, cara, o Farid cresceu bastante, até o Casemiro,
mano, o Casemiro, velho.
E reagiu a ti também.
Reagiu a mim também. Mano, o Casemiro, claro, ele reagiu ao Super Grêmio, acho que, pelo que eu vi, umas 3-4 vezes que ele reagiu em lives, reagiu também com o pessoal lá da TNT Sport, acho que são da TNT, eu tenho certeza, lá da TNT?
Isso,
TNT. Com TNT, né? Então fizeram lá, mano, ele sempre mostrava, mano, olha esse cara aqui, olha esse cara. Ele mostrava a paródia, ele dançando, fazendo coisinha.
Ô, meu.
Só que com o Farid, velho, com o Farid era o seguinte, como o Farid faz lives todos os dias falando de Grêmio, todos os jogos, né, mano, e o que é o trabalho do Casemiro, né, reagir às coisas relacionadas ao futebol. Sim. O Farid faz live, o Casemiro fazia uma live reagindo à live. Então, cara, sempre ele reagia ao Farid. E o Farid fazia vídeos, fazia as lives, já falando do Casemiro, já esperando coisas que o Casemiro ia reagir, né? Esperando, cara, o Casemiro vai reagir a isso, eu vou falar pra ele. O Casemiro, aí, desculpa, errei tal coisa. Ele já se desculpava porque ele sabia que o Casemiro tava olhando. Então, cara, eles fizeram... Parece que foi um casamento virtual, sabe? É. Tipo, Casemiro e Farid Germano Filho. Então, eles direto, mano, um começava a reagir ao outro, a falar do canal do outro. E, cara, o Farid acho que foi de, sei lá, velho, 30 mil inscritos a 100 mil em menos de 3 meses, 4 meses. Foi um negócio absurdo, cara. Foi uma crescente que eu nunca vi, assim, no ramo esporte relacionado a Grêmio, assim, mano. Eu acho que
verdade.
Foi o primeiro, assim, mano, que
verdade.
Foi um estouro, assim.
Voou, verdade.
Voou, velho.
Apesar que o César, na época do Cavani, cresceu bastante também.
Deu uma crescida também, mano. É, ele também deu uma crescente muito grande, velho. Só que eu ainda acho que o do Farid foi maior, cara.
Foi, né?
Foi maior. Assim. Claro, foi Brasil todo, né, velho?
Brasil todo.
Foi Brasil todo. Foi
ele é um personagem muito bom. Eu queria muito ele no Big Brother, velho.
Imagina
o Big Brother.
Ser, quem?
O Farid. O Farid no Big
Brother. Mano, o Farid no Big Brother, ia ser a coisa
maior. Eu ia falar, meu. César Cidade de Dias não vai pro BBB, não, meu. É verdade. Grande, grande César Cidade Dias, um dos maiores comunicadores do sul do Brasil. É porque tá na Bandeirantes. É verdade. Agora eu vou puxar muito pro meu assado. Chupa Globo!
Cara, mas... eu queria muito... Imagina o Farid no BBB, velho.
Ia ser foda
demais. Ia ser... Nossa, cara. Nossa, eu ia fazer mutirão daí.
Claro.
Aí eu ia fazer mutirão, Farid. Fica Farid.
Cara, ele já falou que nesse Big Brother ele não vai participar, né? Porque ele tem muitos projetos. Ele falou que ele tem muitos projetos esse ano com o canal, responsabilidade
não, mas
com
o canal tag, e tal. Mas vamos... Se Deus quiser, ele vai estar aqui, o Farid vai falar com a gente. É. E aí ele vai explorar tudo isso aí que tu tá falando, cara.
Cara, e, caralho. Se a gente conseguir ele aí, mano, a gente vai trazer... Mano, já... Vai desmiuçar o Farid aqui, mano. Vai falar muita
porque, coisa. Porque, mano, pô, um cara que brigou com a Manu Gavassi, né, mano?
A gente quer saber sobre essa treta.
Essas treta, mano. Pô, Manu Gavassi se
esfolando. Ok, veja.
Manu Gavassi espalhando fake news. Ele estava com. Não sei como ela fez isso, porque ela estava dentro da casa.
Será que o Farid processou a Manu Gavassi? Porque ele falou que, mano, ia tomar atitudes cabíveis,
ele, né,
mano?
Ok. Não, cara, ela tweetando algumas coisas, eu odeio o Farid, mesmo dentro da casa, que eu não sei nem como ela fez isso. Porque... e o Farid retweetou. Essa guria... essa guria maldita aqui que eu não conheço. Como ela fez isso, eu não sei. Mas do nada ela tweetou lá e o Farid... brigou com ela. Então eu quero saber sobre essa treta entre o Farid e Manu Gavassi, cara. Nossa, é uma treta importante pra todos nós, tá ligado?
Cara, e continuando também, vamos falar um pouco, velho, sobre os criadores de conteúdo gremista, cara, que estão crescendo demais, né, velho? Claro, não só gremista, eu acho que depois dessa pandemia, durante a pandemia, depois não, né, a gente tá em pandemia ainda, mas nessa pandemia cresceu muito, mano, muita gente aí criando, cara, é Twitter, é Facebook, é Instagram, é canal no YouTube, é canal de live, é podcast, mano, tem muita coisa. Então, até esse ano a gente também se reuniu, né, já com alguns criadores de conteúdos gremistas. Conheci muitos, né, cara, muitos criadores de conteúdo que eu, cara, nem sabia a existência, velho. Porque, cara, realmente, eu não sabia de... Instagram eu não sigo muita gente, mas tem uns trabalhos muito da hora, velho. Tem uns caras que fazem uns trabalhos muito da hora. Tem, inclusive, mano, o Grêmio Historiador, velho. Que é o cara que organizou, que chamou essa galera. Cara, o cara tem muita coisa do Grêmio. Eu achava que eu tinha coisa do Grêmio, velho. Eu achava que, puta merda, eu tenho muita camisa, velho. Eu sou muito foda. Cara, o Grêmio... Eu não sei ao total quantas... Você sabe mais ou menos quantas
camisas? Era mais de 4 mil.
É um grande... É um grande acervo, cara.
É muita, não é só camisa do Grêmio. Cara, ele tem, cara, sei lá, mano, uma cara.
Tudo.
Até um simples cartão que vendia na Grêmio Mania.
Ele é colecionador mesmo.
O cara mano, um grande abraço pro Carlos Cristiano.
Temos que agradecer ele, né, mano? Carlos... Porque ele praticamente nos juntou.
Exatamente.
Graças ao network
dele. Mano.
Carlos, vamos aqui, aparece aqui. Eu não sei, tu tá com um sorriso do qual é o nome daquele jogador lá? O
Roberto Firmino.
Tu tá com um sorriso do Roberto Firmino, mas espero que tu tenha largado a nicotina. Se tu não largou a nicotina, vem cá fumar um cigarrinho com o Santanão. Santanão.
Ô, Santaninha, me dá uma cerveja então,
Santanão. É verdade.
Santanão, esse é o Santanão.
Santanão.
No diminutivo é o... Santanão, o outro diminutivo é o que faz carne crua lá. O da Garbi, queremos você aqui.
Aquele abraço,
Duda Garbi, eu quero ir aí comer um sushi contigo.
O sushi de boi. Ai, caralho.
Começou polêmico.
Ok. Vai dar um puta corte, meu.
É que a gente tá colocando gasolina aqui, porque...
Dando aquela abastecida. Cara, então tá, mano. A gente falou sobre aí os criadores de conteúdos, mano. Não, a gente vai ter bastante galera
aí. Vamos ser justo, né, meu? Acho que no top... do top of mind. Eu sou o maior comunicador, o Paulo Santana. Mas depois vem os outros. Mas falando dos outros, agora eu vou sair da habitação.
Voltando a falar. Ó, tem o FBI, um salve pro FBI.
Salve pro FBI, Jeffinho. Um
salve, Jeff. Uma lembrança também muito importante, o gremista de Pouco Assunto, cara.
Com certeza.
É um cara que traz a verdade. Que...
Com certeza. Ah, bruxo demais, né,
mano? Bruxo
demais, mano.
Gente boa pra caramba.
Eduardo, né? Eduardo. Mano, o cara é muito gente boa. Claro,
gente boa pra caramba.
E é, mano, é um conteúdo, o dele é um conteúdo diferente, né, mano? Que é um conteúdo crítico.
É.
Que eu, cara, eu acho que é um bagulho que faltava, mano.
Faltava.
Porque
autêntico,
muitos
cara.
Informam, é. Muitos. Tipo. Muito, não falo que são muitos, mas tipo, tem entretenimento, tem informativo, tem, sei lá, cara.
Faltava alguém que falava
alguém que fala que
a linguagem do torcedor também.
A linguagem do torcedor, mano. Que,
o cara que fala tipo com assim, como a gente,
mano, o cara mesmo. Igual, justamente nesse ano que a gente tava, mano, muito mal. Faltava um cara que botasse a cara ali, mano, tá ruim isso aqui, porra, velho, não faz isso, tá ligado? É o cara que criticava. Os vídeos dele é pra isso, mano. É pra criticar o que tá ruim. Então, eu precisava, mano. Eu precisava realmente. Tem vários, mano. Tem vários
criadores de conteúdo. Eu não quero ser injusto aqui. Eu quero lembrar de todos. Todo mundo que produziu conteúdo pro Grêmio. Que participou também, que foi convidado do Papo Copeiro, que participou, que a gente conseguiu.
Mandar um abraço pro nosso amigo e também que produz um conteúdo bacana, que é o Prótese Copeiro, o Luiz.
Bah,
o
Luiz.
É, aham,
mano. Um, meu, faz o um Luiz importantíssimo.
Lá importantíssimo. Na acessibilidade da arena, mano.
Fantástico.
O local de. Cara, do pessoal que tem deficiência, né, velho? Que não. Sei lá, mano, tem, anda de cadeira de roda por lá, ele mostra como é que é a acessibilidade do estádio. Porque é uma parada que também, mano, não tem gente que faz
trabalho. Ele tem um grande sonho
de... Não tinha, né? O Prótese agora faz.
E ele tem um grande sonho de visitar os estádios do Brasil, né? Pra mostrar a acessibilidade dos estádios.
É verdade.
E eu tenho certeza que tu vai conseguir, Luiz. A gente tá torcendo pra ti.
Pessoal, dá uma força lá. Prótese Copeira é o canal. Se inscreve lá, mano. O cara merece.
Não, com certeza. Cara, e quer que
já faz catimbeiro, muito tempo.
Que é muito de informativo, né, cara? Mano, fala bem demais, informa legal. Catimbeiro faz uma puta de uma... Mano, cara, pelo amor de Deus, velho. Eu faço, né? Eu vou em jogos, faço também dentro de jogos. O cara, ele foi em muito jogo, ele fazia vídeo até...
Foi um dos pioneiros, né?
Foi um dos pioneiros, assim, que fazia em qualquer jogo. Ia pra, mano, Equador, ia pra Argentina, qualquer lugar.
Bacana.
E fazia, mano, cobria todos assim, os bastidores assim, de um jogo do Grêmio. Conteúdo foda demais, mano. É isso aí que eu tinha esquecido de falar. Não é só entretenimento, cara. Mano, é mostrar a realidade, é mostrar pra quem não pode num jogo, tá ligado?
A sensação eu faço de como é que é tá lá, né,
cara? Eu também faço agora esse tipo de conteúdo, mas antes era só o catimbeiro, cara. Antes
era
só o catimbeiro que fazia, mostrando como é que é, mano. Tanto um pré-jogo, né, fazendo macarnes no entorno da arena, o pessoal que tá por lá, tanto durante o jogo e tanto pós-jogo, como é que funciona, como é que é, mano. Porque uma galera que mora fora do Brasil, ou fora do estado, ou até dentro do estado, só que é muito longe, não, ou pessoas que estão em Porto Alegre não conseguem, mano, não tem condições financeiras de ir no jogo, tá ligado? Então isso aí é muito importante, cara, tem o pessoal que... E tem gente que critica, não quero ver gente fazendo videozinho, cara...
Vou quebrar tua GoPro na tag!
Mano, mano, então, velho... Teve gente me ameaçando, né, velho, porque... esse eu vejo...
Super Grêmio, zicou!
Zicou, e se eu ver esse cara com GoPro
no jogo,
vou quebrar e vender...
E
vender pra comprar cachaça. Cara, meu, que pensamento merda, mano. Que pensamento de gente lixo, cara, tá ligado? É a escória da escória esse pensamento, velho. É pensamento de gente lá de 1900, 1800. Retrógrado pra caralho, mano. Porque, a vida andou, o negócio evoluiu. Hoje, mano, eu não tô indo ali apenas com uma qualquer câmera fazendo uma coisa de qualquer jeito, não, mano. Eu tenho estudo pra fazer a parada, eu investi dinheiro pra fazer a parada bem feita. Gasto tempo editando, gasto luz, gasto internet, gasto um monte de coisa. É um trabalho,
então,
mano.
Então tu se serve do Grêmio, então, né?
Olha só, né? Como
tu
o pessoal se serve fala, né?
Eu me sirvo
do Grêmio. Não,
tu é sócio, tu tira dinheiro do próprio bolso, faz um monte de investimento em
ti mesmo. Exatamente. Mas daí tem alguém que meio que usou o Grêmio pra palanque pra ser governador do estado, aí...
Daí não é, né?
Aí não.
Mas o criador de conteúdo, o cara que, mano, só representante como consul comunicador do Grêmio,
sabe,
sou
sabe.
Sócio...
O Bill não vai vir mais aqui.
sou sócio torcedor do Grêmio. Pago minhas camisas, pago meus ingressos. Então, cara, então, velho... Eu me sirvo do Grêmio? É. Agora tem gente, mano, que usa realmente o Grêmio pra ganhar dinheiro
dentro.
Em cima. Lá dentro.
Grupo ganhando, político.
Mano, e gente que ganha dinheiro, ganha tudo do Grêmio pra falar bem, às vezes, na internet, que tem gente que faz isso. Cuidado. E aí, isso aí não vai ser... Isso aí
cuidado, é de boa. Onde você vai acessar seu conteúdo de Grêmio. Tem gente aí que pode estar sendo pago.
Olha só, eu vou dar uma dica aqui. Tem dirigente, mau caráter, vagabundo... Tem que fazer fakezinho, vagabundo. Tu queres fazer fakezinho? Assume. Tenha cabelo no peito. Tenha caráter. Caráter! Mau caráter! Tu fez um monte de fake, vagabundo! O Grêmio caindo pra segunda divisão! Tu queres me enlouquecer? Tu tá te escondendo atrás de um monte de fake!
E defendendo tudo!
E defendendo a gestão do Grêmio! Tudo do
Os
Grêmio!
Os jogadores!
Vagabundo! Tu sabes o que vai acontecer contigo? Nada, porque eu sou o Santana.
Cara, e também a gente tem que elogiar também os caras que dão que cresceram bastante dando notícia do Grêmio, que por exemplo o Juliano Brito, que estamos aqui inclusive no Copeiro TV, a Copeiro TV sensacional, né?
A gente falou lá no início, né, mano? A Copeiro TV, cara, que, mano, um projeto sensacional, velho, deles. É o... Eu ia deixar eles pra falar pro final, né? Mas já vamos falar agora.
Vamos falar, cara.
A Copeiro TV, cara, que nos proporcionou, né, o espaço aqui. Uma parceria incrível, cara. Uhum. Incrível demais. A Copeiro TV cobre os jogos do Grêmio. Uhum. Eles têm fontes quentíssimas, cara, de dentro do Grêmio.
Verdade.
Então, cara, confiem em quem vocês vão assistir, em quem vocês vão acreditar.
Pode botar total credibilidade no Juliano Brito e no Gabriel,
a Copeiro TV. A equipe, TV. Né, cara?
A equipe da Copeiro TV. TV. Esses caras fazem trabalho sério, eles são gremistas de verdade, eles têm... Cara,
sério demais.
É impressionante, eu converso com o Juliano, cara, ele tem um monte de contatos de Grêmio, de verdade.
É verdade.
Ele não pega terceiro, ele tem um contato, velho, ele
dentro.
Joga lá, entendeu? Então confia nos trabalhos dos caras mesmo, e também... Um abraço também pro cara que também tem crescido bastante, que é o Diego Torpes, lá do Caju, né?
Com certeza, mano. Esse aí também.
Também é um
parceiraço.
É por isso que eu falo, meu. Eu não quero jogo aqui. E eu quero deixar bem claro, meu. A gente não quer ser injusto com ninguém, cara. Se a gente não lembrou de algum nome ou de um outro projeto, não é porque, cara, é que a gente acompanha esses nomes, geralmente. E se eu esqueci de algum, eu peço desculpa.
Cara, também tem a Pachola também, mano. Faz um trabalho incrível. Eu, de vez em quando, eu apareço. Apareço lá, mano, troco uma ideia com os caras, são gente boa demais, abre um espaço pra gente também. Cara, são também outro canal também, mano, que dá pra vocês acompanhar, mano, é uma galera, a gente não quer esquecer ninguém, velho.
A gente não quer esquecer de ninguém. Faz trabalho de Grêmio e tá tendo uma repercussão, a gente valoriza, a gente sim, tem um certo apreço, né, porque o cara acompanha,
cara, o pessoal lê. Do Instagram tem tradição gremista. Tem o Ataque Tricolor, eu não quero esquecer de ninguém, mano.
Eu também não quero, mas eu não quero ser injusto com ninguém, cara.
Tem o pessoal que faz um conteúdo de humor, velho. É. Só que, cara, vocês têm que separar quando é humor, quando é zoando o Grêmio. Cara, tem uma diferença,
Tem uma diferença.
Tem uma grande diferença. Então, tem o Memes Imortal e tem o South America Grêmio. Cara, esses dois, velho, esses dois aí são... Eu conheço os caras, eles fazem... Mano, é meme. É meme, é conteúdo engraçado, eles vão zoar tudo e todos... Mas é meme, cara. E, tipo assim, a gente tem que valorizar porque eles estão fazendo bagulho do Grêmio, cara.
Isso eu queria falar uma coisa. Agora eu vou ter que desabar. Mano, é o seguinte, ó. Eu não vou citar nomes, tá ligado? Pra não prejudicar ninguém e tudo mais. Mas, cara, quando a gente vai fazer conteúdo de humor de Grêmio, cara, não faça debochando do Grêmio.
Só não exato. Só não usou
não do Grêmio. Não faz debochando do Grêmio. Não vai falar, ai, é humor. Vai, cara, então faz humor de outra coisa. Não do Grêmio.
Não zoar
o Grêmio. Não zoar o Grêmio. Ai, eu tô crescendo assim. Cara, tu tá crescendo assim porque os colorados estão fazendo tu crescer. E os caras burro ou teus amigos estão fazendo tu crescer assim. Tá ligado? Então para de zoar o Grêmio. Para de zoar. Não seja idiota.
Um pra quem for.
Não vou mandar. Dá vontade. Dá vontade. Mas não dá.
Quero não cair mais.
Não, não, não.
Não. Mas eu não vou falar. Não, não. Só para de usar o Grêmio pra, pra querer aparecer, cara. Isso sim é usar o Grêmio pra aparecer. O zoando o Grêmio,
tem que saber, não é gremista. É que eu digo, mano. Tem que saber diferenciar. Tu vai entrar nesses... Não, é nenhum desses dois que eu falei? Ou eles fizeram...
Não, mas acho que...
Sof América Grêmio... Não,
não. Vou dar o nome! Tá, posso dar o nome, não?
Segura, Faustão! Segura!
Ok, intervalo!
Então, mano, tipo assim, o memes... Porque, mano, eles já mostram. Memes imortal. Sof América Grêmio. Por quê? Cara, é realmente um bagulho de memes, tá ligado? Tu vai entrar ali, vai ter muita... Mano, só que coisas... Eles pegam realmente uns bagulho muito fodas. Eles pensam nos negócios muito pica,
fora,
mano.
Fora da caixa.
Fora da caixa, velho. É totalmente humor.
Não, mas, ô, meu, tem um cara aqui, eu acho que mais pra 2020 do que pra 2021, talvez. Não quero ser injusto contigo, né, Felipe? Mas eu preciso...
Vou puxar a brasa pro meu assado.
Mas o Felipe fez muito vídeo criativo, cara. Criador de Friends! Vai ver o Grêmio na final. Aí. Chupa São Paulo. esse aí mandou. Ô, meu, esse aí, nossa, esse aí foi bom.
Fala disso aí, Felipe. Fala dessa história que eu acho que muita gente não tá ligado, né?
Cara, muito trio. Vou puxar a brasa no assado, foi muito foda.
Não, cara, foi o seguinte, foi... na época, eu fiz um vídeo sobre... O que eu gostava de fazer sempre paródia, né? Eu fazia a introdução, sei lá, a introdução do Friends, eu botava o Grêmio. Botava do Office, eu botava o Grêmio. Eu já te mostrei lá do How I Met Your Mother. Eu
tenho das freiras lá.
Das freiras, sim. As freiras foi por causa da
época que eu arroba, do Renato. Como é que eu arroba? Seguir lá no Twitter mesmo?
@ Camargo Feri?
É isso aí mesmo.
Obrigado. Obrigado pela
propaganda. É amor entre nós. Eu tô falando.
Mas, cara...
Tô sobrando aqui. O meu arroba eles não falam.
Pode arroba. Vai ter 1 milhão de cópias. Grande Marlon Noteg. @ é Marlon. Como é que é? @ Marlon?
Dá, não sabe meu arroba.
@ Marlon. Me ajuda aí, porra. Me ajuda aí.
NTG?
NTG. Eu tava com medo e falou errado. Vou falar errado. A audiência não vai seguir, porra. Ô, louco. Eita. Porra.
Cara, e aí o...
O porra me pegou. Ai, daí fodeu. Porra.
Meu, eu espero que seja tão engraçado pra quem tá
escutando,
cara.
Tá bom.
E aí o seguinte, mano. Aí o jornalista daí o São Paulo fez um vídeo muito parecido com o que eu fiz da abertura do Friends do Grêmio. Aí a conta oficial do São Paulo. Aí a galera, começou a marcar o @ Camargo Feli. Tu não tá vendo que o pessoal tá te imitando, São Paulo tá te imitando?
E o jornalista?
Daí no começo eu tava meio quieto. Aí o jornalista da Globo pegou e... eu não me lembro o nome dele agora, velho. Ele é um jornalista que apresenta de vez em quando o Jornal Nacional também. Agora esqueci o nome dele, depois eu lembro. Mas daí, cara, ele pegou e marcou a... São Paulo faz vídeo muito parecido com gremista, não sei o quê, e me marcou.
Teve isso.
Meteu essa?
aí começou um monte de gente, ó, Camargo. Aí eu peguei, imitando meus vídeos, é São Paulo, tenta imitar 5 Copas do Brasil do meu Grêmio.
Bom demais, velho.
Aí a torcida do São Paulo começou a enlouquecer.
Felipe, como é que é? Boi, 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 boi do Piauí. Agora eu quero ver.
Provar quem criou o Frentice. Mano, aí eu comecei a pegar uns vídeos. E aí eu peguei. Vocês estão mexendo com quem não tá quieto. A torcida do São Paulo começou a me xingar. Aí eu peguei um vídeo do Chaves, sabe? Sabe aquele vídeo do Chaves que ele tá com um carrinho bem simples e chega o Kiko assim com um carrinho maior? Daí eu botei meu vídeo em um carrinho bem simples assim, daí o São Paulo assim copiando meu vídeo.
Caralho, mano.
Aí a torcida do São Paulo começou. Aí o criador de Friends. Eu não vi o Friends lá. Não vi depois. Não vi o teu nome lá na criação de Friends. Cadê a tu lá? Daí começaram a botar a minha imagem.
Meu, como criador pegaram, daí até tu pegou e botou no teu subnick lá. É tu e o pessoal do Friends, né? Fizeram uma montagem. E aí, meu, ele pegou, tipo, o próprio... Olha a sacada genial, que eu achei pelo menos, né, meu? Ele pegou o hate e usou a favor próprio. Eu achei... Eu achei assim, pá, agora os caras estão pegando pesado e tal. Mas era na zoeira também, não era nada tão pesado. Sim,
sim. É,
e ele usou a favor, né,
cara? Pegava minha imagem, botava tudo que é coisa de estresse, não sei o que. Palhaço, não sei o que, esse otário.
Botaram o Felipe de Fuebe.
É. Mentira, mano. Pegaram pilha mesmo.
Pegaram muita pilha. Muita pilha.
Eu lembro da época que saiu esse bagulho, mas eu não vi a repercussão dos São Paulinos.
Cara, foi loucura. Aí o seguinte... Doideira, mano. Aí eu quanto mais eles provocavam, mais eu enchi o saco. Aí eu lembrava que o São Paulo tinha feito uma vez com um protesto, que era boi, 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 boi do Piauí. Agora eu quero ver, tu sair do Morumbi. Daí eu peguei esse vídeo, boi, 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 boi do Piauí. Agora eu quero ver, prova que criou frendista.
Caralho, mano. Não, daí o Grêmio vai lá e classifica pra não, final.
Aí meu. Tá, daí eu falei pro Fábio. Aí eu falei pro Fábio. Foi nessa época. Foi nessa época. Aí eu falei pro Fábio, Fábio, eu vou deixar um vídeo pronto. Se o Grêmio ganhar do São Paulo passar pra...
Eles estão ferrados.
Eles estão ferrados na minha. Aí eu criei um vídeo lá, o do criador. Criador de Friends. Ah, sério? Vai ver o Grêmio na final. Cara, foi muito legal essa época.
Muito bom, mano.
Cara, eu acho que é assim que... A gente tem que responder os haters.
Brincando, zoando. Pessoal, violência não, pelo amor de Deus, cara. Estamos em 2022 já. A gente tem que ser civilizado, saber brincar. Aposta aqui, ó, brinca tomando uma ceva, comendo um churrasco, né? Um salve aí. Um salve aí pro... Olha só, o cara de Chernobyl, comunista e colorado. Lédio legal. Vagabundo!
Ah, Led, vagabundo. Legal!
Ele que é crossfiteiro. Olha só. Eu acho que ele é... Não vou falar nada. É crossfiteiro, hein? Um abraço pro Led legal, que é corneteiro e é chato pra caramba. Chato
pra caramba. Chato. Esse aí enche o saco no Twitter.
Mas, ô meu, é...
Me bloqueou, hein?
Te bloqueou? Não.
Porra, Ledo, você não, tá não, bloqueando não. Um dos caras que tem mais destaques do sul do Brasil. Ledo legal, eu acho melhor sentiu você... Sentiu,
pegou pilha.
Eu acho melhor você desbloquear o cara, meu. Vamos falar, vamos se orientar aí, porra. É verdade. Eita!
Não acredito que o Ledo legal te bloqueou.
Bloqueou, eu falei, mano. Eu tinha falado, é.
Não.
É o meu, o Ledo legal no Twitter. Olha só, ele é leão de Twitter, mas na vida real é muito querido. E eu não conheço pessoalmente, mas o meu amigo conhece. E eu acredito no meu amigo, grande Felipe Camargo.
Cara, eu faço crossfit com o Ledo legal. Essa é verdade. Mas ele é um cara bacana, mas no Twitter. Mas ele é um colorado muito chato.
Ih, ficou com esse homem, hein? Ficou com esse homem.
Olha só, é o seguinte. Olha só. Aqui é a Cole Gay.
Aí é foda.
Tá aí o Renato no Flamengo, meu.
Pois então, né, mano? Primeiro ele goleia a gente e depois aquela entregada, né, mano? Viu que o Grêmio já tava numa situação mais preocupante, já viu que o Grêmio... Cara, mano, se a gente socar o Grêmio aqui, já era, o Grêmio vai ser rebaixado. Claro, não conseguiu evitar, mas ele deu aquela ajudinha, né? Tirou os caras que estavam dando sangue ali, acho que era o Vitinho, né, mano? O Vitinho tava bem Vitinho louco, mano. Vitinho
tava voando.
O Vitinho tava louco pra fazer gol no... Ele fez, né? Ele fez o
primeiro. Ele fez o segundo, fez primeiro. Dois gols.
Ele fez dois?
Na verdade, fez dois gols.
Então, mano, o cara tá...
Não, bom. Mas ele entrou com má vontade. Entrou com má vontade, pelo mano. Amor de Deus.
Não, e o Renato que tentou entregar. O Renato tentou entregar.
Tentou, mano.
Mano, isso aqui é triste. O Renato tentou e não conseguiu. Tá ligado?
Isso derrubou ele também, né?
Tu sabes, do ataque. Tu sabes, Felipe. Eu tenho que contar a história pra vocês, que eu sou muito mais velho que vocês, né? Com todo respeito. Eu sou um dos caras... Eu andava com o Lupcídio Rodrigues em Porto Alegre. Respeitem a minha história. Lupcídio Rodrigues... Tu não sabes quem é o Lupcídio Rodrigues, tu vai pesquisar, vagabundo. Lupcídio Rodrigues, um dos maiores geniais, um dos mais boêmios em Porto Alegre. Criador do hino do Grêmio, só isso. Enfim, deixa eu seguir no meu assunto, meu raciocínio que eu tava pensando aqui. O Grêmio, em 1991, caiu pra Série B em 92. O Renato Portaluppi jogava no Botafogo. Renato forjou uma lesão, ficou na reserva pra não jogar, pra prejudicar o Grêmio. Renato doou dinheiro pro Grêmio em 2005. Ó, tá tocando essa porra aqui. O Renato ficou na reserva contra o Botafogo. O Renato era jogador do Botafogo. Renato doou dinheiro pro Grêmio em 2005. Renato, um dos maiores jogadores que está na história do Grêmio. Vocês têm que respeitar o Renato. Quem fala mal do Renato é vagabundo, mau caráter. Teve... Você é filho do Renato. Você que tá falando mal do Renato é filho do Renato. Renato pegou a sua mãe também.
É, cara, ele tentou entregar. Eu acho que quanto na Copa do Brasil, não, eu tava com sangue nos olhos mesmo. Até porque ele não... Pra que ele vai entregar pro Grêmio na Copa do Brasil? Ele pensou, não, quero ganhar a Copa do Brasil também. Mas ali ele viu que o Grêmio já tava praticamente rebaixado, né, cara?
Exato. Ali pesou, com certeza. E não comemorou os gols, né, cara?
Tá, mas assim, meu, eu sei que o pessoal pegou uma pilha grande ali. Principalmente o fato de que nos 4x0 que a gente tomou, infelizmente, né? Foi bem... Ah, foi... Ô, meu, foi acho que pior do que aqueles 4x0 foi o...
Falarem quebrar a estátua.
O Jorge Jesus lá, cara. Aquele lá também, enfim, não quero voltar nisso aí, que foi muito pesado. Mas, ô, meu, ele demitiu o sorriso. Só que assim, meu, vou dizer uma coisa pra vocês, né, cara? Profissionalismo, né?
Claro.
Tipo assim... A empresa que me contrata, eu vou desempenhar o meu melhor, eu vou me dedicar, exato, velho, eu vou vibrar, eu vou comemorar. Só que, cara, claro, ele tem uma
estátua.
Ele tem uma estátua, ele é muito respeitado aqui, ele devia ter ficado assim, ó, ele é olhado por... Faz assim, ó, o meu auxiliar lá, o Alexandre, um salve pro Alexandre, que é um cara muito competente. Alexandre, comemora no meu lugar ali, eu vou tomar uma água, um Gatorade, vou ficar de canto
exato,
ali.
Exato, cara, exato.
Eu vou pegar um desfibrilador, um oxigênio, um aerolim, tô passando mal, enfim, faz qualquer coisa, cara, sabe? Mas não vai, não vai.
Cara, é que é muito estranho, né, meu? Tu pegar
é 300 cara... câmeras em cima de ti também,
não,
né,
não
cara?
Não, só isso, é bravo, meu, né? Mas é foda, meu, tu tem um time declarado e tu tá treinando outro e tá jogando contra o teu time do coração. Tá ligado? É foda, tipo o cara assim, é ídolo.
Cara, mano, eu acho que faltou só assim, ó. Ele comemorou. Parabéns, valeu, cara. É isso aí. Sabe, faltou... A vibração do Renato naquele primeiro jogo foi exagerada.
Ô, pessoal. Pode ter certeza. Eu vou voltar pro Grêmio.
Vai voltar, Renato?
Uma das minhas projeções, pode ter certeza, tá muito boa aqui. Tá bem geladinha.
Hã?
Mas pode ter certeza.
Confio no teu grupo.
Eu confio no meu grupo. O grupo tá jogando comigo. Então, pode ter certeza que quando eu voltar pro Grêmio, a gente vai bater campeão de novo.
Olha aí.
O meu grupo vai ser campeão.
Promete, Renato.
Quando... Eu sou um homem de palavra. Pode ter certeza disso que eu vou ser campeão.
E a Band?
Bom, eu não gosto de falar da Band. O pessoal da Band é muito polêmico. Porque eu gosto de fazer polêmica. Eu não gosto de polêmica.
Mas de usar teu nome, né, Renato?
Gosto de usar o meu nome. Filha, um beijo. Carolzinha, tá sempre com muita saúde, Carolzinha.
Mano, vamos voltar. A gente falou sobre o Douglas Costa, mas vai ficar, se vai sair. Mas a gente não falou sobre as polêmicas. O que que aconteceu, né? Por que que a gente tá nesse impasse com o Douglas Costa? Velho.
De ídolo?
Cara, mano, ele veio com uma, todo mundo pedindo. É o cara, é o cara. Eu não digo que ele não jogou bem, porque eu digo que, cara, teve uma série de fatores ali. O time não jogando com ele, ele se adaptando ao futebol do Brasil, mas o problema, cara, do Douglas Costa foi realmente a cabeça, mano, o psicológico. A questão de, mano, num jogo ele sair meio puto e daqui a pouco ele levar umas vaias, o pessoal dar uma criticada, ele ir pro Twitter, mandar a torcida tomar no cu... Pegar e do nada apagar as fotos do Grêmio do seu Instagram. Cara, que é isso, velho?
Que é isso?
Tá ligado? Tipo, mano, isso aí que ficou muito feio, velho. Feio, tipo não. Assim, e ele não saiu a público pra falar sobre isso. É. Não falou mais nada sobre isso.
Simplesmente calou.
É isso aí que a gente fica pensando, cara. Tá, e aí? Tu quer jogar no Grêmio? Tu é gremista de verdade? Tu vai jogar? Douglas Costa, pelo amor de Deus. Tá no Grêmio? Tu é gremista? Cara, joga bola, esquece a torcida, velho, faz a tua. Tu sabe que tu joga bola, tu sabe que tem uma... Mano, cara, digo 80% dos torcedores gostam de ti. Sempre vai ter gente criticando, não pode te abalar com isso, cara. Não pode deixar por se abalar e pegar e largar a letrinha no Twitter e pegar... Cara, isso é coisa de guri, de guri. De guri da base, que acontece bastante. Daí tu sabe, é guri, mano. É guri, foda-se, de repente nem torce pro Grêmio. Mas tu é nego velho, mano, porra, veterano, gremistão, tá aqui no Grêmio representando, é pra ser o cabeça ali do time. Daí vem lá e faz um bagulho desse, fica feio, mano.
Douglas Costa, eu joguei demais contigo no FIFA, velho. demais contigo no
Pô, né, cara? O cara tá aqui no Grêmio, né, cara? O cara quer me enlouquecer, cara. Cara. Ele acha que tá no Internacional, cara. Ele acha que tá fazendo férias pra fazer casamento toda hora. Douglas Costa, pelo amor de Deus, né, cara? Tá de brincadeira, né?
É, Douglas Costa. Cara. A gente esperou durante muito tempo a tua vinda aqui, cara. A gente fez campanha pra ti, tá ligado? Eu sei que tu tem uma vida boa. Cara, mas assim, ó. Teve um cara que jogou mais que tu. Que não importa se o cara jogou muita bola aqui no Grêmio. Ele jogou muito mais que tu. E... hoje em dia ele
Pelé.
Não
é. Não. Não, não, foi dia... aí,
não,
só...
não foi esse aí, não, Santana. Não,
foi esse aí. Foi quase, Pelé.
Quase, eu vou trazer. Quase.
Vocês não estão entendendo na minha referência. Quando eu comento o jogo, Ronaldinho fez uma jogada espetacular. Uma das jogadas que nem tudo, Douglas Costa. Do dia que tu fizer uma jogada dessa no Grenal, eu vou falar que tu é o Pelé. Eu vou fazer uma coluna do Papo Copeiro. Claro, não sou mais da Zero Hora. Do Papo Copeiro, vou botar assim, ó. Douglas Costa, Ctrl-C, Ctrl-V. Que nem eu fiz pro Marinho. Em 2001, eu fiz isso pro Marinho. Botei só Marinho, 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 da contracapa da RBS. Eu vou fazer isso pro Douglas Costa. O Ronaldinho Gaúcho, Douglas Costa, ganhou Campeonato Gaúcho. Copa Sul, Minas, aquela.
Copa Sul.
Ganhou títulos pelo Grêmio. Que sabe o que falta pra ti, Douglas Costa?
Faixa.
E não. Faixa não é Campeonato Gaúcho, vagabundo, sem vergonha. Tu sabe que aqui é um personagem, né? Pelo amor de Deus. tu sabes que eu sou Santana, eu vou te criticar sempre. Porque eu fazia isso com o Renato Portaluppi. Eu escrevia colunas pro Renato jogar, mas também critiquei o Renato quando tinha que criticar.
Tem que criticar, né, Santana?
Todo cronista tem que fazer Santana, esse papel.
Santana não. Cara, mas sobre o raciocínio... Cara, o Ronaldinho Gaúcho é um dos caras que eu acho que melhor já vi jogar futebol.
E se ele
cara,
quis... pra mim é o melhor que eu já vi jogar.
Não é um dos melhores, pra mim é o melhor. Não, né? Ele também é o melhor que eu vi jogar. E se ele quisesse, ele é um dos melhores de todos os tempos, só que ele não quis.
Pra mim é.
Não, mas no auge talvez, mas ele não teve constância. Não, tá, ele...
Tipo assim, não tô falando na... Tá, beleza. Cara que fez mais pelo time, ganhou mais coisa.
É isso.
Não, tô falando de bola no pé.
Não, bola no pé ele é o melhor de todos os tempos, também concordo. Então, tu imagina, Douglas Costa, tem um cara aqui que nós consideramos aqui que foi o melhor de todos os tempos e ele não é nosso ídolo mais. Tu acha que tu, fazendo essas atitudes, vai ser considerado ídolo? Cara, tu vai ser só mais um também. O Grêmio é maior que qualquer jogador de futebol. Ou tu se coloca no teu lugar e joga futebol de verdade, que nós fizemos campanha pra tu jogar aqui, tu joga um salário, tu ganha um salário que eu acho que ninguém nunca ganhou no Grêmio. Cara, então, pelo amor de Deus, valoriza isso, valoriza a torcida. Tu tem que realmente pegar e ficar quieto. Parar de querer marcar casamentinho, cara. E vai jogar bola. Depois casa, faz o que quiser na tua vida. Entendeu? E vai jogar bola.
Como é que isso? É o pouco assunto verde aqui?
O que é, cara?
Cara, é o seguinte, cara. Tu tá no Grêmio, cara. Tu tem que honrar o manto tricolor, cara. Como é que ele chama? Como é que ele fala? O manto? Honrar o manto tricolor, cara. Tu tá nos maiores clubes do Sul. Na frente dos moranguete caganeira. Entendeu? Pouco assunto é assim, né? E aí pegou o meu, gostei do bicho.
Pega mais uma, professor.
Peguei. Acabou. Pra mim, acabou.
Eu tenho uma terceira minha.
Acabou? Meteu a cima do outro, mano. Acabou.
Olha aí, galera. Acabou a cerveja. Puta que pariu. Puta vida. Vou pagar a saideira com meu R$1 milhão da banda.
Esse é o Fábio, galera. Conheço. Bem-vindo ao...
Bem-vindo ao Fábio Copeiro. Olha aí. Eu falei. Vamos comprar mais cerveja.
Eu falei. Eu pensei que era exagero também quando a gente tava lá. Eu pensei assim, mas se eu pegar mal, o Felipe vai ficar assim... Mas tu vai beber mais, cara.
Cara, é 350ml, mano.
É.
Tá ligado? Eu pensei, mano, vamos pegar
mais. Tá, mas ó, tu, depois aqui eu pago mais um. Deixa pra mim.
Romildo, tá. Muito obrigado, Romildo. Uma coisa que eu aprendi com o Romildo é ter superávit. Eu consegui acompanhar uns vídeos de finanças
mentira,
aí.
Mentira!
Superávit, superávit.
Obrigado, Romildo.
É, ele falava tanto de superávit que eu fui pesquisar. O que é superávit, meu? O cara é povão, o cara não quer saber, o cara pega o cartão ali, parcela em duas vezes, três vezes.
Eu gosto uma ceva, né, Romildo? Eu gosto uma ceva, cachaça.
Ô, meu, Romildo. Bah, Romildo, ó. Se tu vier pra cá, nós vamos te recepcionar bem, fica tranquilo. Vamos tomar umas cachaçinhas, eu consigo umas cachaçinhas lá da Cidade de Feliz, lá. Um salve pra gurizada do Bus de Feliz, eu nem pego o Bus de Feliz, mas minha namorada é de lá, então. Tá, ô meu, gurizada do Grêmio, meu, gurizada do Grêmio tem história, meu. Meu, pra te ver, olha a grandiosidade que é o Grêmio, né, cara? O Grêmio tem espalhado torcida pelo mundo, Felipe foi uns aí, viajante pra caramba. Então assim, meu... O Grêmio é grande, né, meu? O Grêmio é grande demais, mano.
Cara,
é gigante, né,
cara? Cara, agora sobre a queda, né, mano? Sobre a queda do Grêmio. O que você mudou, velho? Toma um golão aí.
Não, vai lá.
Acabou, amor.
Mas, cara, sobre a queda do Grêmio, né, velho? O que você abalou? Pra mim, primeiro eu vou falar por mim, né, cara? A paródia, né, velho? A paródia em questão de... Sei lá, mano, novembro pra final de dezembro. Acho que tava com 500 mil views, cara. O bagulho pegou 1,5 milhão. Uhum. Foi um negócio absurdo. Daí tem um pessoal que comenta, né? Por que tu não apagou a paródia? Porque não sei o que. Cara, é o meu trabalho, é o conteúdo que eu produzi. Eu não zoei o Grêmio. Eu quis fazer a parada justamente pra enaltecer o Grêmio, pra falar sobre zoar o Inter. Só que aconteceu o que aconteceu. O Grêmio... Cara, eu não tenho culpa, velho, que o Grêmio não jogou bem. Não tenho culpa que o Grêmio caiu.
Mas, ô meu, eu preciso explicar o contexto, ninguém sabe o contexto, cara. O Grêmio, olha só, naquele atual momento, é que o futebol é feito de ciclo, gurizada. E momentos e circunstâncias que ninguém vai entender. O Grêmio era campeão regional em cima do maior rival.
Exato.
E, cara, aqui no Sul, é só quem tá no Sul pra entender... O tamanho da rivalidade Grenal. E eu, cara, eu nunca fui em outros estados. Eu acho que o único estado que eu fui foi Rio de Janeiro. E eu percebi que lá é Flamengo e Vasco a maior rivalidade. Pelo menos sou pra mim.
Eu digo que...
Mas, ô meu, Flamengo e Vascaíno... O Flamengo e Flamengo.
Grenal é o maior.
Mas lá no Rio, claro. Mas, ô meu, pra mim...
Mas aí tem o Flamengo e Vasco.
Meu, Flamengo e Vasco é muito maior lá no Rio.
Não adianta.
Aqui é, mano. Não,
meu, aqui é, ô meu...
Cara, nenhuma rivalidade... Acho que nossa rivalidade é uma das maiores... Inclusive do mundo, entendeu?
É muito
difícil ter uma rivalidade tão forte contra nós.
É Celtic quem lá na Europa, eu não vou estar ligado agora.
Rangers,
não.
Rangers.
Meu, é pior que. É nesse nível,
assim. É, mas lá é religião. Lá é uma
rivalidade. É religião, que mas o meu.
Envolve religião.
Sim, mas.
Envolve religião.
O meu é pesado, né? Mas aí nem vai entrar
no assunto. Mesmo,
depois dá uma olhadinha pra tu ver. É pesado.
Então tem muita coisa. Mas claro, a questão da nossa rivalidade, ela é uma das maiores do mundo, porque. Cara, simplesmente o Rio Grande do Sul
é dividido em dois. Ou tu é azul, tu é vermelho.
Exatamente.
Não tem meio termo aqui no Sul.
Exatamente.
Ou tu vai no Beira-Rio, tu vai na Arena.
Eu acho que a questão das cores, né? Azul e vermelho.
Não casa.
Entendeu? São duas cores, assim, tão impactantes, uma tão diferente uma da outra, que até nisso a nossa rivalidade torna-se mais forte.
Ô, meu, eu acho que cabe a nós aqui fazer esse papel, já que é início de ano, a gente vai trazer alguém historiador, se Deus quiser, seja o Peninha, se não for o Peninha, tem outros gremistas ilustres competentes pra trazer pra falar
sobre a história. Cara, falando história, tem o Fábio Mussock, que fez o livro do El Dourado.
Grande Fábio, um abraço pro Fábio.
Mano, quase esqueci dele, mano. Gurizada, quem gosta de história do Grêmio, quer saber...
História Grêmio, canal.
O História Grêmio, história velho. Grêmio. Cara, muito tem bom. Coisas que ele coloca lá que nem nos arquivos oficiais do Grêmio não estão. Só pra vocês terem uma ideia. Uhum. Ele tem muito conhecimento, mano. Ele tá colocando tudo isso em vídeo. Ele já me falou que ele pretende lançar mais livros.
Boa.
Então, é um cara que tem muito conteúdo, velho. E é um cara, gente, boa demais, velho. Então, ele é um cara também que a gente vai querer trazer aqui, velho. Não, a gente vai querer, não. A gente vai trazer, mano.
A gente vai trazer. Ô, Fábio, pelo amor de Deus, né?
Não, vamos trazer.
Não, tem a humildade dele, meu.
Cara, ele tem muitas histórias.
E ele tem uma história lá do... Que envolve dois caras que eu não vou dar spoiler.
Deixa ele falar.
Não, eu só vou falar do que envolvem da Alessandra e Guinha Azul. Eu não vou falar.
Olha mais nada. Só, será que ele vai falar isso aí?
Será que ele fala?
Será que ele vai querer contar
de mim, cara?
Disse uma vez.
Tá falando de mim? Ô vagabundo, tu comeu, tomou minha cerveja toda, da Alessandra? Cara,
tu tem que me respeitar, cara.
Cara, por que eu vou te respeitar, velho?
Eu fui goleado alguma vez no Grenal.
Foi sim.
Quando, cara?
Do Grenal da Lan Ruiz que te deu uma bomba ainda?
Eu tenho amnésia, cara. Eu não lembro desse dia, não.
É, tu nunca lembra. Tu nunca lembra. Mas eu não te culpo. Tu tá lá no Internacional agora pegando mais grana deles.
Eu tenho um projeto muito, muito, muito contento com o Internacional, cara. Agora com o Cacique, nós vamos pegar o Cipó. Nós vamos pegar no Cipó, cara. E nós vamos longe, cara.
Vocês vão saber onde que vocês vão, né?
Tio, cara.
Nós aqui, nós, assim, ó, o de cima sobe, o de baixo desce.
Eu acho que no Internacional só tem um espaço pra comprar aquela camisa dessa. Da Alessandro.
Mano, vamos então já ir pra parte do que vai ser o Papo Copeiro, né, mano? A gente ia falar, a gente deu uma breve introdução, mas vamos entrar um pouquinho a fundo pro pessoal entender aí, mano, o que vai ser esse projeto, o que vocês vão poder ver aqui, o que vai acontecer. Então, cara, a projeção do Papo Copeiro pra 2022, tá? Primeiro de tudo, falando agora de forma um pouquinho mais contextualizada, velho, pra mostrar pra vocês, a gente é um canal de podcast, esse aqui vai ser o principal. Vai ter o canal de cortes, já vou deixar o link pra você se inscrever também. Canal do Cortes do Papo Copeiro. Onde lá vai sair vários vídeos, velho. Vários vídeos tirando daqui das lives, tá? Pode ser que a gente traga algum vídeo lá, a gente falando alguma coisa, coisa do tipo. Não só cortes, mas vai ter os cortes. Cara, vai ser recheado de cortes.
Talvez tenha nudes do Fábio.
Olha aí.
Olha só, isso aí é fake news. Não, vocês não têm que acreditar em tudo que aparece na internet aí. Exceção na minha palavra, né, porra?
Então, cara, a gente vai trazer um negócio com mais humor, vai ser um projeto. Cara, vocês vão ver muito canal aí no YouTube, que você vê informativo, com lives sérias. Mano, ok, beleza, eu sei que vai ter muita gente que curte esse tipo de conteúdo.
É verdade.
Claro que a gente não vai trazer um negócio aqui debochando, né, mano? Todo mundo que vier aqui vai debochar. Não, óbvio que não. Mas a gente vai trazer uma coisa mais descontraída.
É um papo de bar, né?
Um papo de bar, com entretenimento. Ué. A gente vai estar sempre com um colherzinho cheio aqui, com cerveja, com água, com energético, um refrizinho, pro convidado se sentir à vontade. Ele vai aceitar aí, ou não. Ele vai escolher se vai querer, se não vai querer tomar alguma coisinha.
Olha, companheiro Marlon. Cachacinha, Lula. Olha, sempre tem que ter uma cachacinha pra regular a lenta. Sempre tem que ter.
Tem que ter, né?
A cachacinha é o primordial do brasileiro acelerado. Inclusive, rapaziada, esse ano vai ter muita polêmica que em 2022 agora eu tô voltando.
Olha aí.
O pai tá voltando, só
bazar. Mas o Bolsonaro, tu vai deixar assim que se bom.
Olha só, é o seguinte, é que tem que manter o equilíbrio. Tem que ter o lado bom e o lado ruim, né?
Companheiro Bolsonaro, você tem que me respeitar, porque eu represento a população brasileira.
Olha só, cala a boca, eu vou embora que eu vou fugir do debate.
É isso aí, companheiro.
Então vai ser, cara, vai ser esse aí o mais ou menos o Papo Copeiro. A gente já quis trazer esse primeiro episódio com nós três, porque a gente ia apresentar pra vocês como nós somos, o que a gente tem a dizer sobre o Grêmio, os personagens aí que o Fábio vai apresentar. Ele trouxe praticamente todos, mas tem muito mais que ele ainda vai trazer. Então, cara, vai ser basicamente isso daí. A gente vai conversar com uma galera não especializada, mas tipo identificada com o Grêmio. A gente vai trazer muito, muito, muito papo com entretenimento. Então a gente vai esperar muito aí que vocês se inscrevam e deixem esse likezão. Quero aí as
considerações
like. Finais da gurizada aí, mano.
Vai lá, Felipão, que eu falo pra caramba. Cara, eu queria agradecer a todos, né? Por. Cara, é um projeto que a gente começou assim só pelo amor ao Grêmio e hoje tá criando forma. Hoje tem o Noteg conosco aí, né, acrescentou muito no time, agora o time tá bem completo mesmo. É o Fábio que, com as suas mil imitações, apesar de ele ter roubado minha cerveja, a última cerveja. Mas...
ok.
Mas tudo bem.
Tô em crédito.
Mas tá em crédito porque, cara, é o seguinte, aqui no Papo Copeiro a gente faz um negócio pela amizade mesmo, então a gente tem uma amizade aqui, então todo mundo que vier no Papo Copeiro vai ser bem recebido, nós vamos tratar o convidado muito bem, e todo mundo que, e, tipo, cara, tu não precisa ser exatamente um jogador de futebol, a gente vai receber todo mundo que tem uma identificação com o Grêmio e tem uma grande história pra contar sobre o Grêmio, e também Não é porque nós vamos falar só sobre o Grêmio, né? Nós vamos falar sobre a história do cara. Daqui a pouco a gente recebe, sei lá, eu pensei agora, Lucas da Fresa, Humberto Gessinger. Nós vamos falar sobre a história...
Que é gremista.
São gremistas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a história dos caras também.
Relacionado ao Grêmio, a história, o que que os caras fazem.
É, pra tudo. Apresentar.
Grande Humberto Gessinger. Um abraço pro Humberto Gessinger, que foi lá no Domingão, agora falta aí na Band. Humberto Gessinger, você que tocou a música Anoiteceu em Porto Alegre, um grande hit do sucesso, música animada em 8 minutos, não toca na Atlântida, olha aí!
Então é isso, cara, a gente vai receber grandes convidados gremistas, e aproveite aí, se inscreva no canal que vocês vão curtir, cara, vocês vão curtir pra caramba.
É, cara, consideração final mesmo, agora sendo o Fábio, não sendo outros personagens, mas pessoal, se preparem aí. Um grande projeto, tá em expansão, crescendo, e tô muito feliz de estar com essas duas feras aí, né, cara? Tanto o Noteg quanto o Felipe. É verdade. Tem que me acostumar com essas tecnologias. Mas, meu, tô muito, muito feliz. Agradeço a Deus por estar aqui e tudo mais, né, meu? A gente tá passando por um período muito, né, muito ruim em relação à pandemia, enfim. Mas, graças a Deus, todo mundo com saúde. Se vacinem, se cuidem, pessoal. Tudo que eu falar aqui com o personagem não representa a minha opinião, só pra deixar bem claro, que senão o pessoal vai ficar pegando no meu pé e eu detesto isso.
Um pouquinho é assim!
É assim.
Olha, gente, pegue no... Representa a opinião dele assim, porra, é ele que não quer assumir.
O Fábio é tipo fragmentado, sabe?
Olha só, é o seguinte, o Fábio é bolsonarista. Não, mentira, não sou... Mas, enfim,
é lulista.
Companheiro, é 13 na urna.
Mas assim, cara, eu quero agradecer a Deus, a vocês aí, tanto o Marco quanto o Felipe. Felipe, que é meu amigo de longa data já. Felipe é um paizão pra mim, cara. Bah, se eu começar a falar aqui, eu começo a chorar, brincadeira. Mas assim, meu, se inscreve no canal, deixa o like. Cara, tamo junto, compartilha, fala com a tua família. Manda pra tia, pro tio, pro primo, pra prima. Manda pro Colorado a minha zoeira ou a opinião da gurizada que tá aí com a gente. E tamo junto, meu. Agora vamos pra cima.
Pra cima, isso aí, gurizada. Obrigadão, então. Vamos encerrando aqui o primeiro episódio de muitos que vão ter aí em 2022. Muitos. Espero que vocês curtam. Se não curtir também, mano, a gente não vai agradar todos, nem Jesus agradou. Então é isso aí. Valeu, um abraço. Deixa o like, tamo junto.
Valeu. Saudações tricolores.
Aê! Olha, foi tal.
Papo Copeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida do Grêmio.